dia, galera! Bem-vindos à Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 13 de janeiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alura, cursos online de tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, vou começar falando o que pintou já no canal do Loop Infinito no YouTube, o primeiro vídeo da cobertura da CES desse ano, que é das novidades da LG, que eu até comentei rapidinho aqui ontem. Então você consegue ver por lá, com bem mais detalhes, TVs que ela anunciou, aquele telefone também que tem uma tela parcialmente enrolável. E aí você aproveita também para se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube para continuar vendo a cobertura do evento da CES desse ano. Agora, continuando sobre a LG e sobre a CES, ela confirmou para os nossos amigos do Tecnoblog que vai lançar aqui no Brasil a TV dela OLED aí, de 47 polegadas que eu comentei ontem. Ela aproveitou para confirmar também, dessa vez para a imprensa internacional, que vai lançar em alguns países do mundo aí nesse ano ainda o telefone enrolável, mas tem data certa. Falou só que o telefone chega ainda em 2021. Bom, e ainda sobre produtos enroláveis, né, que estão pintando na CES, a TCL anunciou uma espécie de um tablet pergaminho, então um cilindro que você desenrola e estica para conseguir acessar a tela e poder dar uma espiada, né, conseguir interagir também, e um telefone enrolável, com uma tela que enrola só um pedaço, tipo da LG, que eu também comentei agora. Já no mundo das coisas um pouquinho mais próximas aqui da nossa realidade imediata, ela anunciou também as TVs XL Collection, que são 8K de 85 polegadas, e as TVs C725, B725 e C825. Elas são 4K, tem Dolby Vision também e roda o Google TV, que é a evolução do Android TV. E caso você queira saber mais sobre todos esses aparelhos, tem link aqui na descrição. Agora, um outro produto também que ela anunciou que chamou a atenção do pessoal foi o Next Paper, que é uma espécie de um tablet misturado com leitor de livros. Então ele conta com uma tela tradicional, que faz ele se comportar um pouquinho também como leitor de livros tipo Kindle, né, que tem uma tela e-ink para ficar um pouco mais confortável de ver, e vai ser lançado esse ano ainda, de acordo com a empresa. Ela aproveitou para anunciar também 5 telefones que são a linha 20 dela, que vão contar com tela grande, 5G e a promessa de um preço um pouquinho mais baixo, e também pintou óculos lá, conectados, né? Um conceito, na verdade, de óculos conectados. Eles, na verdade, parecem até óculos escuros, né? Não são tão grandes, não são um headset, mas são óculos mesmo. E tem uma tela OLED na parte de dentro, que parece que a pessoa tá na frente lá, de uma tela que tem 140 polegadas, e também chegam nesse ano aí, de acordo com a empresa, mas só em alguns países. Bom, continuando com a CES, a Sony apresentou TVs novas também, que são a linha Bravia XR, que tá uma coisa bacana, né? Que é a plataforma de streaming direto na TV. O nome dessa plataforma é Bravia Core, e a Sony prometeu pelo menos que a qualidade dela vai ser bem bacana, parecendo um Blu-ray 4K, mas por streaming, né? Que é uma qualidade ainda que não pintou em nenhum serviço. Ela comentou que vai disponibilizar o catálogo dela de conteúdos no Bravia Core, né? Pra quem comprar essa geração nova de TVs, mas não falou sobre países onde isso vai ser lançado, pelo menos inicialmente. Bom, seguindo aqui com as notícias sobre a CES, a Qualcomm anunciou a segunda geração dela do leitor de pressão digital que fica embaixo da tela. Ela comentou que esse sensor é 77% maior, 50% mais rápido, vai pintar em breve em um telefone do mercado, e o pessoal tá especulando, né, que é na linha Galaxy S21 que provavelmente, né, vai ser anunciado amanhã. Aliás, falando nisso, né, claro, deixa eu lembrar você que esse evento da Samsung amanhã vai ter cobertura do Loop Infinito, então também, né, se inscreve lá no canal para você não perder nenhuma novidade. Bom, voltando aqui a falar sobre a CES, também tem coisa da Intel que tá pintando no evento. Ela comentou que ainda no primeiro trimestre vai lançar para laptops os chips Core 11ª geração, com o principal deles sendo o Core i9 11900K, que vai oferecer um clock de até 5,3 GHz, e também tem detalhe aqui no link na descrição se você quiser dar mais piada. Ela comentou também que a série H dos chips dela de 11ª geração vai ter performance mais bacana aí para jogos nos ultraportáteis, né, nos laptops aí que são ultraportáteis, e também anunciou a 12ª geração de processadores dela. Ela disse que a série Alder Lake, que vai servir como base para o futuro que ela prevê, tanto para computadores quanto para celulares, e agora é esperar, né, para ver se ela consegue combater aí a entrada mais de processadores ARM nos mercados dela. Bom, e por último hoje sobre a CES, falar da Lenovo agora. Ela mostrou o ThinkPad X12 Detachable, que tem uma tela de 12 polegadas que é destacável, né, por isso esse nome que é bastante autoexplicativo, e ela anunciou também o ThinkPad X1 Titanium Yoga, que é bem fininho e tem um pouco mais aí de 1 centímetro de grossura. O ThinkPad destacável vai custar $1,150 lá fora, e o Titanium Yoga vai custar a partir de $1,900, e também, né, tem os links aí sobre isso tudo aqui na descrição. Bom, a seguir eu vou falar sobre a performance do mercado de streaming de jogos no relatório divulgado pela Stream Elements, mas antes disso eu vou agradecer aqui a Alura, cursos online de tecnologia, pelo patrocínio aqui de mais esse episódio do Loop Matinal. No momento Alura de hoje, eu vou falar justamente sobre os cursos que ela tem a oferecer nesse mercado de jogos, e eles incluem, por exemplo, cursos de jogos mobile, para jogo imersivo, né? Tem curso de Unity, Unreal Engine também, tem curso, por exemplo, de Advergame, parte de design de personagem também, né? Design de cenários, e assim por diante. Quem estuda na Lura consegue fazer quantos cursos quiser, quantas vezes quiser também ao longo de um ano, e você que é ouvinte aqui do Loop Matinal consegue se matricular nos planos que ela oferece com R$100 de desconto. Então acessa lá alura.com.br/loopmatinal e dá mais piada nos mais de 1.200 cursos que ela tem a oferecer em todas as áreas de atuação da tecnologia e depois se matricula com R$100 de desconto. Mais uma vez, acessa lá alura.com.br/loopmatinal para aprofundar alguma coisa que você já sabe ou aprender algo novo para atuar no mercado de tecnologia. Muito obrigado à Lura pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá, né? A empresa String Elements divulgou o relatório anual dela com a performance do mercado de streaming de jogos em 2020, e ela falou, por exemplo, que o Twitch, plataforma de streaming de jogos, só ele, foi responsável por 17 bilhões de horas assistidas aí de stream ao longo do ano passado, aumento de quase 90% na comparação ano sobre ano. Eles comentaram ainda que o Facebook Gaming cresceu 166%, com 3,6 bilhões de horas assistidas aí ao longo do ano passado, mas ainda assim, o YouTube foi líder absoluto desse mercado, com mais de 100 bilhões de horas assistidas, isso somando aí os live streams e também sob demanda, né, lá os vídeos de gameplays. Bom, e ainda sobre o mercado de jogos, de acordo com a App Figures, o Among Us foi o jogo mais baixado do mundo no fim do ano passado, com 48 milhões de downloads em dezembro, isso somando já Play Store e App Store. Eles falaram que, como sempre acontece com o número de downloads, foi a Play Store que puxou a fila, né, com 4 vezes mais downloads aí do que no caso da App Store, e caso você queira ver esse relatório na íntegra, tem link aqui na descrição. Bom, e por último hoje sobre relatórios, o Instituto IDC comentou que a Apple puxou a fila do crescimento do mercado de vendas de PCs aí no finalzinho do ano passado, com quase 50% a mais aí de vendas na comparação com o último trimestre de 2019. Ainda assim, ela ficou só em quarto lugar no ranking de vendas, que foi liderado pela Lenovo, depois veio a HP, aí veio a Dell em terceiro lugar, aí a Apple, né, que ficou em quarto, e depois a Acer ficou na quinta posição. Bom, e enquanto isso, no mundo das redes sociais, segue a confusão, né? Como resultado aí de toda a treta da semana passada em Washington. Ontem eu comentei por aqui que o aplicativo Parler tá fora do ar, porque a Amazon cortou o contrato deles de hospedagem, né? Eles estão sem servidor aí pra colocar as coisas deles, eles estão processando agora a Amazon por conta disso. Aí, perguntada sobre isso, a Amazon falou que eles não têm mérito, né? Que eles quebraram o contrato de uso do AWS ao não moderar os conteúdos violentos que tinham lá na plataforma. Bom, e ainda sobre esse assunto, o Twitter falou que baniu já mais de 70 mil pessoas que estavam promovendo ou que eram ligadas ao QAnon, um grupo lá de teoria da conspiração que também ajudou a fazer a confusão na semana passada. Já o Facebook falou que está removendo publicações com Stop the Steal, termo usado pelo pessoal também que acha que a eleição foi roubada nos Estados Unidos, mas fez um alerta para quem trabalha na empresa. O Facebook falou que quem trabalha na empresa não é para sair na rua com roupa do Facebook, né, para não ser agredido nem nada assim, o que só mostra, né, em que pé que as coisas estão e como é que as coisas chegaram. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple, que atualizou o iOS antigo aí, pra quem não consegue atualizar a partir do iOS 13. Ela liberou tanto pros iPads mais velhos, quanto iPhones também, o iOS 12.5.1, com uma correção no sistema lá de notificação de exposição ao Covid, então vale você instalar, né, se você não estiver rodando aí o iOS 13, porque o aparelho é um pouco mais velho. Bom, e ainda sobre o mundo da Apple, pintou no Word pro iPad um update que finalmente traz suporte ao trackpad, e também finalmente, né, chegou suporte à tela dividida pro Excel. Bom, e por último sobre a Apple, também fechando aqui o episódio de hoje, pintou uma patente dela que pode indicar um recurso bacana e que pode ser lançado com Apple Glass, isso claro, né, se pintarem no futuro os óculos imersivos da empresa. Essa patente prevê um sistema automático de segurança para os múltiplos aparelhos, né, que a pessoa tenha lá se ela estiver usando Apple Glass, e na prática o que isso significa? Que se a pessoa estiver usando os óculos, chega perto do Mac, por exemplo, o Mac te destrava, como acontece com o Apple Watch, né, basicamente aí hoje em dia. A diferença aqui é que ao usar os óculos, isso acontecer com todos os dispositivos, né, claro, da Apple que a pessoa tenha, então isso inclui, por exemplo, o Apple Watch, o iPhone ou o iPad, também o Mac. É claro que é aquela coisa, né? Patente é patente e jogo é jogo. Então patenteou uma coisa na certeza de que o produto vai ser lançado, mas tá aí mais uma esperança, né? Pra quem espera aí pelos Apple Glasses no futuro. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias aqui que comentei no episódio de hoje. Agora, se você tem um produto, um serviço, um aplicativo bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado à Lura também pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!